o Taylorismo Fordismo, mais conhecido somente como Fordismo. É, porque são tão confundidas entre si? Porque o Taylorismo surgiu na Segunda Revolução Industrial por Henry Taylor. Ele era um importante teorista e ele criou uma teoria de como deveriam ser feitas a produção em indústrias. Então, o Taylorismo foi uma base teórica de racionalismo da produção. O Fordismo surgiu depois. Ele é um modelo prático do trabalho que o Taylor fez. Por isso que é chamado de Taylorismo Fordismo, porque um é a base teórica e um é a prática. As características desse modo de produção estavam ligadas diretamente à quantidade, então eles deveriam produzir em massa. E para isso, para o trabalho andar mais rápido, eles separaram em etapas o meio de produção e colocaram várias pessoas para fazer uma etapa, uma linha de montagem, o que foi chamado de esteira. Mas na prática era uma esteira mesmo, onde se passavam os materiais para a produção de um certo material e os trabalhadores tinham um certo tempo para fazer aquilo e botar na esteira de novo para passar para a próxima etapa onde outros trabalhadores estavam esperando para fazer a etapa seguinte. Isso aconteceu na Segunda Revolução Industrial, então a mão de obra ainda era muito barata. Foi nessa época que surgiram os automóveis e eram todos padronizados, eram todos o mesmo modelo, chamado Ford T preto. E lá pelos anos 50, 60, foi o período auge desse modelo de produção, onde todo mundo comprava, onde todo mundo esbanjava luxo e automóveis eram sinais disso. Porém, do nada, aconteceu uma crise. Já em 1970, ali nos anos 70. E por que aconteceu essa crise do nada? Os produtos que eram vendidos muito bem, mas automóveis, por exemplo, são bens duráveis. Eram produtos que duravam anos, até porque a qualidade, comparada a hoje em dia, ela era muito mais forte, muito melhor. Então, esses bens duráveis resultaram em estoques lotados, e pouca venda, porque todo mundo já tinha. E ninguém queria trocar, já que todos os modelos que eram feitos eram todos iguais. Então, todos tinham modelos iguais e não teria por que você trocar de carro se o modelo seria igual. Por consequência, os estoques lotaram e o pessoal que trabalhava na indústria automobilística começou a perceber que não estava sendo vendido os carros e ficou com medo de perder o emprego. E caíram com uma pressão enorme sobre o sindicato, falando que eles seriam demitidos e o sindicato garantiu a eles direitos, que se eles fossem demitidos, a empresa deveria pagar todos os direitos deles, né? Tudo certinho, todos os salários de emprego, tudo. Aí, o que a empresa fez? A empresa era forte. Ela fez uma retirada estratégica, uma desconcentração industrial. Mas para chegar nessa desconcentração industrial, eles falaram para os trabalhadores, para os seus empregados, que aumentariam o seu salário e ainda dariam descontos em carros para os funcionários. Então, aumentaram o salário dos funcionários, os funcionários compraram o carro deles, eles esvaziaram os estoques. E com os estoques vazios e com dinheiro no bolso, eles simplesmente se mudaram para o México. E, claro, pagaram todos os direitos trabalhistas para os trabalhadores, mas ainda saíram no lucro. O toyotismo já foi um modelo mais flexível, que foi criado para atender às demandas do Japão, as demandas japonesas. Então, foi um meio de produção criado que ele seria adaptável a qualquer tipo de pedido do comprador, do mercado. Tanto que o lema do toyotismo é just in time, na hora certa. No caso, de acordo com a demanda, de acordo com o que o mercado pede. Então, eles tinham uma produção muito diversificada para atender todo tipo de público e sempre ter algo novo para ver se o público vai ou não gostar. Se não gostou, eles tiram da prateleira e param de produzir, criam alguma coisa nova e assim vai. E claro que com a lição que o Fordismo aplicou às indústrias, os bens começaram a ser pouco duráveis, criando um ciclo de obsolescência programada, que no caso é, você compra algo, aquele algo dura pouco e aí você tem que retornar a comprar. Criando para as indústrias um grande lucro.